As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um testemunho na primeira pessoa. Cleide Silva é uma das infectadas com Covid-19 na empresa Riba Sabores. Contactou a redação da ERTE para dar a cara, para tentar ultrapassar os problemas com que se viu confrontada, não só no que à saúde diz respeito, mas também ao nível da alimentação. A sua e a do seu filho, de apenas 2 anos, com quem vive em Tomar. Cleide Silva garantiu-nos, de viva voz, que está em casa desde o recente 21 de julho e que durante este período nunca recebeu qualquer auxílio alimentar. Um apoio fundamental para quem, efetivamente, não pode sair da habitação.
O único apoio que eles têm me dado é estou pelo telefone e para querer saber se tenho febre, se não tenho, quais os sintomas que estou sentindo, como é que meu filho está, para olhar, medir a febre dele, olhar o que, que ele tem, o que, que ele não tem. Eu não recebi mais auxílio nenhum de ninguém.
Quando se fala aqui em auxílio, tem a ver com alimentos. A senhora nunca foi contactada para receber alimentos,
nunca,
nada?
Nunca. Nunca, ninguém me contatou para perguntar se eu precisava de um prato de sopa, como é que eu estava fazendo comigo e meu filho sozinhos em casa, entendeu? Inclusive, agora, essa semana, uma das moças me ligaram, uma senhora lá me ligou também para pedir informação sobre o meu estado, e eu falei com ela, é engraçado, vocês pedem, não sai de casa, mas ninguém vem aqui procurar saber se eu preciso de alimentação, se eu preciso de medicamentos, é que ninguém pergunta nada disso. Se meu filho precisa de leite, meu filho mama. Isso foi me pego de surpresa. Ele toma mamadeira. E se eu não tiver o que dá para ele comer? Como é que é? Não posso sair de casa, não posso nada. Ninguém veio à minha porta perguntar se que eu estou precisando disso, estou precisando daquilo. Se não fossem os meus antes colegas mesmo de trabalho, eu não sei o que seria de mim, que eu estava sem comida, eu estava sem nada em casa.
Ou seja, a senhora, nesta altura, a única ajuda que tem tido é mesmo dos colegas de trabalho?
De profissão. Sim, é dos meus colegas de profissão. A única ajuda que eu tenho recebido até agora é dele.
Cleide Silva, que recorde, está infectada, vive então com o seu filho num risco para a criança, admite, sendo que ainda nem sabe sequer se as autoridades de saúde vão realizar um teste para aferir se o menino está também doente.
Não, certeza não tenho, porque ainda não vieram fazer teste nenhum, ainda nem me informaram quando será que ele vai fazer o teste para ter certeza se tem ou não, entendeu? Ainda estou aguardando. Já liguei para lá, já perguntei quando é que vai ser. Ah, tem que marcar. Então, estou aguardando que eles marquem para saber se o miúdo tem ou não o vírus, né?
A senhora mora em Tomar, é isso?
Sou moradora de Tomar, sim. Ainda na sexta-feira, uma colega minha veio aqui trazer uma caixa de leite fechada para mim, um pacote de farinha de Cerelac para o meu filho. Entendeu? Eu não sei, eu estou a contar com a ajuda mesmo dos meus colegas. E agora, cada dia mais está aparecendo mais colegas com o Covid-19, as coisas estão se complicando e muito mesmo. Não só para mim, quanto para muitos deles.
Era a minha questão seguinte, sabe se há outras pessoas na mesma situação que não têm recebido qualquer apoio alimentar?
Sei.
E como é que é a doença? O que é que sente? O que é que sentiu no início? O que é que sentiu quando soube que estava infectada?
Quando comecei a me sentir mal, eu senti muita dor no meu corpo. Parecia que meus ossos estavam todos partidos. Não sei explicar que situação é aquela que eu estava sentindo. Inclusive, até fui trabalhar na segunda-feira sentindo dor e passando mal, que para mim aquilo era uma gripe. Não seria nada mais, nada menos que uma constipação. Aí, graças a Deus, o dono da empresa, o senhor Luiz, que, eu te digo, já é um patrão 5 estrelas. Eu digo, meu Deus, tem que abençoar ele todos os dias na vida dele. Entendeu? Ele tomou a decisão de chamar o pessoal e fazer em todos os funcionários o exame para ver quem tinha, quem não tinha, porque era para a intenção dele na altura era retirar quem já estava com problema dos que ainda estava bom. Só que depois aquilo se lastrou de uma tal maneira que não houve hipótese. Ele teve mesmo que fechar para desinfetar a empresa. Entendeu? E pronto. Eu comecei mesmo, foi com dores no corpo, dor de cabeça insuportável. Depois comecei a ter febre. Tive que ir para o hospital. Tive assistência no hospital. Fui muito bem atendida pelo pessoal lá no hospital, graças a Deus. Saí do hospital, vim para casa, parei na farmácia, comprei minha medicação. Ainda falei com a moça da farmácia. Depois de me atender, desinfeta bem, porque eu sou uma das que está com Covid-19 da Riva Sabor. Ainda falei isso com a senhora da farmácia. Avisei ao meu síndico, ao senhorio do meu prédio, para comunicar aos demais utentes aos demais moradores do que estava se passando, que eu também não tenho intenção de passar isso para ninguém. Não desejo o que eu passei para ninguém. Hoje eu estou bem. Só sinto uma vez ou outra, estou bem. Mas eu já tive muito ruim mesmo. Eu nem sabia se ia
O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Nem todos têm cumprido as regras de confinamento a que estão sujeitos devido à pandemia Covid-19. No Conselho de Tomar, por exemplo, perante o surto em curso na empresa Riba Sabores, há cerca de 130 de pessoas na chamada vigilância ativa. E mesmo que tenham testado negativo, a verdade é que essas pessoas estão obrigadas por lei a ficar em casa. Maria dos Anjos Esperança assim o garantiu e expressou o desejo de ver a PSP a aplicar as coimas devidas aos infratores.
Mesmo que já tenham testado negativo, ninguém pode sair de casa sem autorização da Autoridade de Saúde, sem que nós possamos fazer a transmissão dessa informação às forças de segurança. E se as pessoas forem responsáveis e conscientes, ninguém se ausenta de casa para fazer rigorosamente nada. Porque as autarquias, a Proteção Civil, tem estado a dar apoio às pessoas que necessitam de víveres, de bens, e tem estado a levar a casa o que é preciso. Naturalmente que não será tudo de acordo com o que as pessoas gostavam, é aquilo que as autarquias e a Proteção Civil podem fazer. E, portanto, as pessoas só devem sair de casa quando lhes for dito, sim senhor, já podem sair, o teste é negativo ou já não precisam de estar em isolamento, porque isso é controlado pelos serviços de saúde.
E todos têm cumprido essas regras?
Infelizmente não. Eu espero que, em termos de forças de segurança, com as listas que nós diariamente mandamos para as poderem fazer a vigilância, apliquem as coimas previstas na legislação, porque as pessoas, se não for de uma maneira, têm efetivamente de ficar em casa de outra, não é?
Já começaram as obras para a edificação do futuro Burger King de Tomar. A indicação foi confirmada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Nabantina, que correu à rede social Facebook para dar conta da demolição de um imóvel situado na rua Dr. Aurélio Ribeiro, imóvel que de futuro irá albergar aquele restaurante de fast food norte-americano. Está em causa, ainda segundo o eleito do Partido Socialista, um investimento a rondar 1,5 milhão de euros e ainda a criação de algumas dezenas de postos de trabalho. Para além do Burger King, recorde-se, vão chegar a tomar mais 2 espaços comerciais, abordando aqui apenas os já confirmados casos do Bricomarché, que ficará situado na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, e ainda ao supermercado Aldi, também para a mesma artéria nabantina.
Rádio Hertz, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental, identificou um homem de 79 anos pela prática do crime de incêndio rural no concelho de Pombal. Após a denúncia de um possível fogo na localidade de Pousios, os militares da Guarda identificaram o autor do mesmo, apurando que o incêndio teve origem na limpeza de um terreno através do uso do fogo. O suspeito acabou por perder o controlo, tendo o incêndio consumido uma área de 50 metros quadrados de mato. Os militares da GNR procederam à identificação do autor, tendo remetido os factos ao Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Por ocasião da segunda edição do Espaço à Hora do Presidente, promovido pela Câmara de Ourém, foi analisada a preocupante questão do saneamento básico naquele território, sendo que 2 munícipes questionaram Luís Albuquerque sobre os processos relativos a localidades de Olival e Urqueira. O autarca admitiu o saneamento básico, ou falta dele, como um grande problema, recordando que quando o seu executivo chegou à gestão, havia uma taxa na ordem dos 47%.
O saneamento básico é um problema grande que temos no nosso concelho. Eu recordo que quando chegámos à Câmara, a taxa de cobertura nas redes de saneamento básico era de cerca de 47%. Com as obras que estão em curso e que já terminaram, e umas que estão em curso, pensamos que possamos chegar a uma taxa de cobertura de 50%. A partir do início deste ano, o serviço de saneamento foi concessionado a uma empresa intermunicipal chamada Tejo Ambiente e a qual já tem 4 projetos aprovados para o nosso concelho, o que nos permitirá chegar a uma taxa de cobertura de cerca de 60%, o que não deixará de ser um salto significativo em relação ao passado. Estas duas questões, em dois locais que são prioridades em termos de investimento na área do saneamento, porque sabemos bem que são zonas muito ricas em termos de água e que a contaminação dos solos pode prejudicar a riqueza que é a água que existe nestes locais, é importante. Em relação à primeira situação, dizer-lhe que não conheço qualquer projeto como é referido desde os anos 60. E não conheço porque já fomos nós que contratualizámos o projeto de saneamento para o Olival, que está concluído e que iremos entregar à Tejo Ambiente para que a Tejo Ambiente, quando tiver possibilidades, porque também terá que voltar a haver candidaturas neste âmbito para que possamos avançar com obra também na Tejo Ambiente, possa avançar com esta intervenção. É uma intervenção importante, é uma intervenção que resolverá o problema do Olival, mas também o problema de uma parte de Caxarias, porque está prevista a construção de um emissário que passará do Olival e ligará a um já existente em Caxarias. E essa situação está prevista neste projeto que estamos agora a finalizar. Em relação à Urqueira, é uma situação que eu tenho que lamentar, porque nós temos o projeto feito, foi uma das candidaturas que nós apresentámos ao Poseur. Nós tínhamos 5 candidaturas e esta não foi a única que não foi aprovada. E por isso a resposta em relação à Urqueira é igual à resposta para o Olival. Quando a Tejo Ambiente voltar a ter condições para poder apresentar candidaturas em futuros avisos no âmbito do Poseur, o Olival e Urqueira serão talvez das primeiras prioridades, as próximas prioridades de investimento na área do saneamento no nosso concelho.
A confirmação foi feita pela vereadora Filipa Fernandes. O processo relativo à candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional está nas mãos da Direção-Geral do Património Cultural, sendo que o dossiê deverá ficar fechado dentro de alguns poucos meses. E com este desfecho, de acordo com as expectativas namantinas, ou seja, a festa irá chegar mesmo ao ambicionado estatuto à escala nacional, para depois seguir caminho rumo à classificação da Unesco, cuja candidatura também está a ser preparada.
De momento, a candidatura está em fase de análise por parte da DGPC, que foi concluída, portanto, iniciámos no início deste ano, iniciámos o carregamento de todos os documentos na plataforma, uma plataforma que demora o seu tempo, e que ficou concluída a colusão de todos os vídeos, fotografias e documentos no início de junho. Posto isto, fiz uma reunião com a Direção-Geral do Património Cultural para perceber o ponto da situação, ao qual fui informada de que já se encontra em análise por parte dos técnicos para que possamos brevemente, ou esperemos nós que brevemente, ver a nossa festa classificada como Património Nacional, um património cultural e material. Foi-me dito que em setembro voltaríamos então a reunir para fazer o ponto da situação e perceber se é necessário alterar algum dos documentos, se é preciso fazer novas sínteses ou se está tudo em pleno como desejável e se pode ou não ser classificado tal como a colocámos na plataforma. Dizer-vos que comprometi-me com a DGPC de entregar o caderno em mão, embora isso não seja uma obrigatoriedade do processo, achei que era benéfico entregarmos todo o dossiê em mão e que esperemos que é o anseio de todos nós, deste Executivo e da Comissão de Festa e da comunidade, que este património seja rapidamente classificado para que assim possamos começar a candidatura para a Unesco. Já estamos a trabalhar nela para não perder tempo, porque depois as candidaturas para a Unesco têm um tempo exato para poder colocá-la e não queremos perder tempo. Estamos a prepará-la, no entanto, não a podemos submeter sem antes termos a classificação nacional. E por isso, desejamos todos que isto seja um processo breve e que possamos também estar a festejar esta classificação da Festa dos Tabuleiros a Património Nacional.
E assim finalizamos mais esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.